Jesus Cristo, Filho de Deus. E realmente é uma alegria estar de novo diante da palavra do Senhor. Nas ministrações anteriores, procuramos colocar um fundo bem escuro para contrastar com a luz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ele brilha nas trevas, né? É como começa o livro de João: a luz resplandece nas trevas. Então, mediante seus sofrimentos, mediante a traição de Judas, mediante a disputa dos discípulos, tudo isto. O amor de Deus não deixa de brilhar. O amor de Deus é Cristo enviado ao mundo. Eu falo isso porque aqui nós temos uma nova seção do livro de João, que vai do capítulo 13 até o 17, chamado Os Discursos do Cenáculo. O livro de João é repartido em três partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o 12, onde Jesus é apresentado como o Filho de Deus. E ali acontecem os milagres, os sinais. Jesus opera os sinais para mostrar realmente que ele é o Filho de Deus. Mas os sinais têm algo por trás dos sinais. Exatamente a revelação do Filho. Por que ele faz esses sinais? Para dar-se a conhecer àqueles que realmente têm realmente se relacionado com Deus, têm buscado o conhecimento de Deus. No último capítulo. Aliás, no penúltimo capítulo de João, João 20, verso 30, é bom sempre nós lembrarmos disso, porque a razão pela qual o livro foi escrito, é a razão pela qual Jesus fez aqueles sinais. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui João deixa bem claro a razão dos sinais. O Espírito Santo lhe revelou a razão de Jesus ter operado aqueles sinais, aqueles milagres, para manifestar a sua deidade, a sua divindade. E então nós temos aí nessa primeira parte do capítulo 1 ao 12, nós vemos que no capítulo 11 o Senhor faz o penúltimo milagre, porque ele faz mais um milagre após a sua ressurreição. Mas o que foi para mostrar mesmo sua divindade foram esses milagres até o capítulo 11, onde ele mostra que ele é a ressurreição, operando na ressurreição de Lázaro, né? Trazendo Lázaro da sepultura. Jesus se revela ali não como a doutrina da ressurreição. Ele não falou, Marta até questiona ele, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, então Marta conhecia a doutrina da ressurreição. Então era algo que realmente era um ensino sobre a ressurreição. Mas Jesus falou, Marta, considerando assim, não vamos conversar sobre doutrina, vamos conversar sobre a realidade. E ele disse, eu sou a ressurreição. Mais que uma doutrina, Jesus é a ressurreição. Não é uma doutrina, a doutrina aponta para a realidade de que ele é a ressurreição. Os milagres apontam para a realidade de quem Jesus é. E muitas vezes nós ficamos com a doutrina, mas não conseguimos alcançar o Senhor. Então, dessa forma ainda, não temos vida, porque a vida é só em Jesus Cristo. Então, é muito importante nós vermos as seções do livro. Então, a segunda seção é do 13 ao 17, considerando assim que é uma particularidade de Jesus. O ministério público dele veio do capítulo 1 ao 12, mas agora o capítulo 13 ao 17 é muito particular, é muito pessoal, é uma revelação mais profunda para os discípulos. É como que, vamos ver lá no Salmo 103:7, diz assim que Deus, né, fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos ao povo de Israel. O livro de João, realmente, quando Deus chama os discípulos, é para revelar os seus caminhos. Então, Jesus quer que eles estejam bem cientes de quando forem ministrar ao mundo, eles possam ministrar a pessoa de Jesus Cristo, e não apenas palavras, mas uma realidade, uma revelação. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Seria muito diferente do que os mestres da lei estavam bem focados na ortodoxia, nas doutrinas, mas eles não tinham a revelação de Jesus Cristo. Não sei se tem algo parecido hoje, parece que tem, né? E às vezes as pessoas têm grande eloquência sobre doutrinas, mas não tem nenhuma revelação de Jesus Cristo. Deus quer o conhecimento de Deus mais do que qualquer coisa. Deus quer o conhecimento de Cristo, seu Filho, para que seu Filho seja proclamado as suas virtudes, a sua glória, a sua honra, a sua maravilhosa luz. Luz não prega, luz não fala, luz resplandece. Então, o que precisamos muito é da luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Precisamos do conhecimento de Cristo. Então, Senhor Jesus, esses são cinco capítulos que confesso que eu ficaria estudando eles, meditando neles por toda a vida. Porque realmente tem segredos insondáveis. E a última seção do livro vai do capítulo 18 até o final, até o 21, né? Onde nós temos a paixão de Cristo, sofrimento, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição. Como todos os evangelistas, eles estão focados neste ponto. Então, neste ponto, João não é diferente dos outros livros, né? Há detalhes da crucificação que só João coloca. Há detalhes no livro de João que realmente não tem em nenhum outro livro dos evangelhos. Então, João, ele teve uma revelação muito pessoal, porque ele andou muito próximo do Senhor. E Deus revelou a ele coisas que não revelou a outros discípulos. Aí a importância de nós andarmos com Jesus, se aproximarmos dele, amarmos ele, servir a ele, estar junto, construir uma relação, uma comunhão próxima. Porque a revelação só acontece com comunhão. Sem comunhão não há revelação. Sem comunhão com Deus, nós nos tornamos realmente conhecedores da Bíblia, mas não conhecedores de Cristo. Então vamos dar uma olhadinha em 1 João. 1 João capítulo 1. É muito importante hoje, cristãos que busquem conhecer a Cristo. Hoje, com tanto conhecimento bíblico, há muita pobreza espiritual. E nós insistimos em muito em ficar cada vez mais investigando coisas. Eu sempre ouvi assim que nós devemos realmente possuir aquele que é pleno do que nós ciscar na Bíblia para encontrar migalhas. Precisamos muito do Senhor. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos apalparam o verbo da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão. O objetivo de ouvir uma palavra, um ensino, é para ter comunhão com Deus. De nada basta encher o intelecto de mais conhecimento se não tiver uma comunhão com Cristo. Então, o propósito dos ensinos apostólicos é para que tivéssemos a comunhão. Para que também tenha essa comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Esta é a razão das Escrituras nos levar a uma comunhão com Cristo. Esta foi a razão do sacrifício de Jesus. Não foi para nós lermos a Bíblia e interpretarmos a língua original e simplesmente fazermos um grande discurso de um entendimento maravilhoso das línguas originais. Não. É para nos levar ao conhecimento de Cristo. Está nos apontando para lá. Isso é mais importante. Por isso, nós devemos gastar mais tempo orando para pedir iluminação do entendimento, revelação de Cristo. Gastar mais tempo nesse sentido do que tentando investigar a Bíblia. Quando o Espírito Santo abrir nossos olhos, nós vamos receber o conhecimento de Cristo. Nós precisamos realmente deixar de ter contendas e debates acerca de coisas, mas vamos realmente conhecer a Cristo. Contendas e debates acerca de doutrinas e entendimentos. Isto só mostra o desconhecimento de Deus, a falta de conhecimento dele. Quem fazia essas contendas com o Senhor Jesus Cristo eram os doutores da lei, que ficavam debatendo com Jesus sobre doutrinas, sobre o sábado, sobre tudo mais. Mas Jesus falou: vocês pensam que na Escritura tem a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim, elas testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, esse conhecimento gera vida. Então, nós temos aqui realmente o objetivo de Cristo. Vamos ver como João apresentou o Senhor Jesus, porque creio que o primeiro capítulo do livro de João é que abarca realmente as profundidades desse discurso que eles estão ali reunidos para receber do Senhor Jesus. Que o Senhor traz eles para sua mesa íntima. E ali é o banquete maior, não é apenas o pão e o cálice que eles comeram, a Páscoa que eles comeram. Mas o banquete maior é a revelação do Senhor Jesus Cristo. o pão do céu que eles estão comendo, a oração sacerdotal de Jesus. Quanto segredo, quanto mistério da união deles com o Senhor Jesus foram revelados nesses discursos. E nós podemos ver quanta glória há de ser revelada a nós quando o Senhor Jesus realmente trazer o cumprimento de João 17, por exemplo. No capítulo 1, nós vemos o versículo 1 que Jesus Cristo foi apresentado como o Verbo que estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, Jesus Cristo foi apresentado como Deus aqui, o Verbo divino, ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus e também ele é o Verbo Criador. Diz que todas as coisas, verso 3, foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo Criador. Disse Deus, haja luz. Então, por qual palavra Deus fez o mundo? Pela palavra chamada Jesus Cristo. Pelo Verbo chamado Jesus Cristo, Filho de Deus. Por ele que fez o mundo. Também Jesus Cristo é aqui apresentado como a vida, e essa vida como a luz dos homens. Também mostra que essa luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Como mostrei aquele quadro de Judas, bem escuro, bem trevoso a situação dele, a vida dele, as trevas envolveram ele. Mas o Senhor Jesus, por todo aquele tempo, aquela luz estava ao lado de Judas, estava ali com Judas. E Judas estava seguindo ele, seguindo a luz. No último instante, ele segue as trevas. Mas a luz não deixou de resplandecer nas trevas. Então, por todo o mover de Jesus, por todo o seu ministério, ele é uma luz que resplandece. Ele é a luz. Luz é algo realmente inerente à eternidade. Só Deus tem vida, só Deus tem luz. Também Jesus Cristo, ele é mostrado também como o Cordeiro de Deus. Vejamos aqui no verso 29, diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que foi enviado ao mundo. Só ele tira o pecado do mundo. Mais ninguém. Só o Cordeiro de Deus que tira. Remove definitivamente. E também esse cordeiro é identificado como aquele que é o batizador, ele batiza com o Espírito Santo. O cordeiro e o Espírito Santo são bem unidos na identificação. O Espírito Santo identifica o cordeiro. O Espírito Santo, ele vem em forma corpórea de pomba, e só o único lugar que ele repousa é sobre o Cordeiro. O Cordeiro de Deus, o puro, imaculado, santo, justo, ele repousa. Então, quando nós recebemos o Cordeiro de Deus no nosso coração, recebemos a vida dele dentro de nós, então nós recebemos o Espírito Santo. Então podemos ser batizados com o Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Ele não só dá o Espírito Santo, mas ele batiza também com o Espírito Santo. E aqui ele é identificado também, aqui é o testemunho de João, João testemunhando disso. Verso 34, ele diz assim: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. O Cordeiro é identificado. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro é o Filho de Deus. Ninguém morreu por nossos pecados, senão unicamente o Filho de Deus. Deus não separou ninguém para morrer pela humanidade. Ele, mostrando todo o seu amor, deu seu próprio filho. Ele é o Cordeiro. João, por exemplo, ele está realmente recordando, ele recorda todo o Antigo Testamento, quando os cordeiros eram sacrificados. Lá no Egito, um cordeiro para cada família foi sacrificado, daí para expiação do pecado, ali para livramento da morte. No tabernáculo, no templo, cordeiros sacrificados para expiação do pecado. Agora João traz à luz: este é o Cordeiro único que tira o pecado do mundo. Desde o princípio vem se oferecendo animais, figura daquele verdadeiro, o Filho de Deus, que é o Cordeiro. Então, e também ele é identificado, apresentado por João aqui, como o Cristo, o Messias, o ungido. Verso 41 diz que André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e haviam seguido, verso 40, este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Este Cordeiro é o Messias. É este Cordeiro que vai reinar. Então, nós vemos mais à frente que ele é reconhecido e apresentado como rei de Israel. Então, Natanael, verso 49, respondeu e disse: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E também, o próprio Senhor Jesus se apresenta como sendo o Filho do Homem, verso 51. Na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aí Jesus é o homem perfeito, Deus homem. Então nós vemos que o Senhor é apresentado assim por João aqui em vários aspectos que nós precisamos conhecê-lo. Também João, como que João ele procura comprovar que Jesus Cristo é Deus. João lembra uma passagem de Êxodo, capítulo 3, onde Deus se revela a Moisés dizendo: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Então, quando ele se revela a Moisés dizendo: eu sou o que sou, nós começamos a ver que no Novo Testamento, Jesus Cristo é exatamente Jeová, que andou com o povo de Israel por todo aquele tempo. Jesus Cristo é o Jeová que estava lá no Antigo Testamento. Ele é o Senhor. Ele foi revelado no fim dos tempos. Mas ele já era desde o princípio. Ele já andava com o seu povo desde o princípio. Mas os olhos deles não foram abertos para conhecê-lo. Mas agora nós o conhecemos. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus que andou com o povo de Israel lá naquele deserto, livrou eles lá do Egito, tirou eles com mão forte de lá, conduziu eles pelo deserto, pastoreou eles pelo deserto, esteve com eles na congregação do deserto. Jesus Cristo verdadeiramente é Deus, eu sou. Nós vemos que Jesus ele se declara sete vezes e No final, quando ele está sendo preso, ainda ele se declara perguntando a eles: a quem vocês buscam? Eles disseram assim: a Jesus Nazareno. Jesus disse: sou eu. E eles recuaram e caíram por terra. Mas Jesus se revela como o pão da vida, como a luz do mundo, como o bom pastor, como a ressurreição e a vida, como caminho, verdade e vida. E como a videira verdadeira. Sete eu sou. Então, João foi vendo como o Senhor Jesus se declarava: eu sou, eu sou, eu sou. O que o Espírito Santo revelou? Que realmente esse é o Deus que andou com o povo de Israel desde os tempos antigos. E que agora se manifestou em carne. Aí está ele, pessoalmente, diante de João. João teve, assim, o privilégio de conhecê-lo. E agora a revelação suma de uma natureza que Jesus nunca disse: eu sou o amor. Mas quando João o conheceu profundamente, ele, quando foi arrebatado naquele trono, João vê o cenário no céu, vê o Cordeiro, ele vê todas aquelas coisas reveladas por Deus, todo o trono, ali a reverência ao Cordeiro no trono. E depois, vindo à memória o sacrifício do Cordeiro, ele só podia dizer que Deus é amor. E é o que o capítulo 13 mostra para nós, algo que Jesus não disse com seus lábios. Então, voltemos aqui para o capítulo 13, onde nós vemos. No verso 1, e mais alguma característica no livro de João que ele é distinto de todos os outros evangelhos, é que você, por exemplo, você não vê genealogia. Deus não tem genealogia. Você não vê, por exemplo, nascimento. Deus não nasce. Deus é Deus. Jesus Cristo é o Filho gerado. Ele não é alguém, né, que possa nascer ou coisa assim de repente, não. É algo que o livro de João está mostrando, Cristo dentro da eternidade. Ele foi gerado em Deus, gerado, o Verbo. Tu és meu filho, hoje te gerei, disse Deus. Gerou no seu coração. Também, então, no livro de João você não vê a infância, né? Você não vê a infância de Jesus. Deus não tem infância. Então, por exemplo, tentação. No livro de João não tem tentação. Deus não pode ser tentado. Outra coisa. Livro de João não temos transfiguração. É um cenário tão maravilhoso, mas João não relatou. Porque ele está relatando Deus em pessoa. Deus em pessoa já é uma transfiguração. Já é uma amostra de que o que está por trás daquele corpo é Deus, é divino, é a pessoa de Deus. Então, João não colocou a questão da transfiguração. Por exemplo, não há parábolas aqui. Quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, não está contando uma parábola, está falando uma realidade. Eu sou a videira. Ele está colocando algo real. celestial em contraste daquilo que é natural. Eu sou de cima, vocês são de baixo. Eu sou do céu, vocês são da terra. É um contraste. Eu sou a videira verdadeira, quer dizer, eu sou a videira celestial. Eu não quero que vocês bebam vinho da terra, eu quero que vocês bebam vinho do céu. Em suma, é isso que o senhor está falando. Então, é uma realidade, é um livro para mostrar a realidade, né? Então, vamos ver aqui. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, João, ele mencionou três Páscoas no seu livro, e aqui ele está mencionando a última Páscoa. E aqui recorda o Cordeiro de Deus. Se nós formos entrar no significado da Páscoa, tudo, a morte do Cordeiro, tudo. O povo de Israel festejava a Páscoa anual. Eles tinham a alegria de se reunir. Mas quando veio a verdadeira Páscoa, que a Bíblia diz Cristo é a nossa Páscoa, isto quer dizer Cristo é a nossa festa, ele fez a nossa vida se transformar em festa. O seu sacrifício fez a nossa vida sair da tristeza para a alegria. Porque quando o cordeiro era morto, as famílias faziam festa dentro de casa para comer o cordeiro sacrificado e reunia toda a família aquela alegria. Mas aqui, enquanto as famílias estavam celebrando festa e tudo, nesse momento Jesus Cristo estava sendo levantado na cruz. Por causa do seu amor por nós. Enquanto todo mundo estava alegre, ele estava lá, solitário na cruz. Enquanto todos estavam se confraternizando, o Senhor Jesus estava lá se oferecendo por nossos pecados. E essa palavra de Jesus aqui diz: sabendo Jesus que já era chegada a sua hora. Chegada a sua hora, Jesus ele sabia. Não é como nós que nós ficamos ansiosos e se atrasa um minuto ou dois, nós ficamos todo ansioso. Os irmãos de Jesus atropelaram ele para ir na festa dos tabernáculos e Jesus falou: não, não é chegada a minha hora. Não é o meu momento ainda. Também João 2, verso 4, Jesus fala para Maria também que não era chegada a sua hora. João 2, verso 4. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus não vivia por seu relógio. Ele não ficava olhando no seu relógio. Ele tinha um cronograma de Deus. Ele obedecia àquela vontade de Deus. Hoje nós ficamos ansiosos e tudo mais. Tudo está no controle. José estava no Egito. Na casa de Potifar, Potifar promoveu ele de escravo para mordomo na sua casa. Quem sabe o coração de José ficou pensando, bom, produzindo aquele anseio, agora para que mais ele vai me promover? E de repente Deus tinha o quê? Um outro plano. Aconteceu que aquela mulher tentou ele, teve humilhação, foi lá para o
para o buraco,
porque não era chegada a hora da exaltação dele. Jesus não andava no tempo dos homens, ele andava no plano de Deus. Às vezes, uma oferta de dinheiro já faz as pessoas mudarem de plano, sejam cristãos fervorosos ou não, já mudam de plano. Por quê? Porque eles não andam no plano de Deus. Eles andam no plano do dinheiro que lhes oferece. Isso é um perigo. A maioria das pessoas vê as facilidades como um plano de Deus. Aqui Jesus está vendo a dificuldade como um plano de Deus. A obra da cruz. Agora sim, chegou a minha hora. A minha hora de sair deste mundo para o Pai. Chegou a hora de eu ir para a cruz. Quantos cristãos estão realmente tomando a decisão assim, bom, veio uma oferta maravilhosa para mim, ah, agora é hora de eu ir para a cruz. Será que a gente pensa assim? Vamos supor um ministério recebe uma chamada de alguém, ó, vamos, vem aqui para o nosso país, vamos aqui pregar o evangelho, vamos fazer um programa de televisão. Geralmente nós falamos, esta é a grande porta que Deus abriu. Então nós. Mas Jesus não. Por várias vezes ele disse que não era chegada a sua hora. Em João 7,6 também ele fala. E quantas vezes quiseram matar Jesus, mas não havia chegado a sua hora? Ele não morreu naquele momento, nem morreu fora do princípio da ordem divina. Ele deveria ser morto na cruz. João 7,6 diz: Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. É necessário, irmãos, algo profundamente que compromete a vontade de Deus é a questão do tempo. Nós precisamos ter o discernimento da vontade de Deus quanto ao tempo da nossa vida. Todos nós temos um cronograma de Deus na nossa vida. Assim como Satanás tentou mudar o cronograma de Deus, quando Jesus estava vivo, ele queria matar. Quando Jesus foi para a cruz, ele queria que Jesus se salvasse da cruz. Chegou o tempo de Jesus morrer, ele queria que Jesus não morresse na cruz. Se tu és o filho de Deus, desce da cruz, salve-te a ti mesmo. Mas quando Jesus estava pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus, Satanás, por todos os meios, tentava matá-lo. Mas Jesus disse: Mas não é chegada a minha hora. Então, no 4:21 também de Lucas, o Senhor fala do cumprimento da palavra. Lucas 4:21, Jesus refere alguma coisa ao tempo. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu. Quantos cristãos podem dizer assim, hoje se cumpriu essa palavra na minha vida? Eu esperei 10, 15 anos, esperei, mas ela se cumpriu. Quantos receberam palavras de Deus e estão esperando o cumprimento? Vai chegar o tempo de Deus. O tempo de Deus é importante para a nossa vida, não o nosso tempo. Então, aqui nós vemos como o Senhor realmente se comportava em relação ao tempo. Ele não movia uma palha se não fosse o tempo que o Pai tinha estabelecido pelo seu próprio poder. Mas algo muito importante aqui diz, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, mas como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus tinha um laço de amor, um laço forte de amor com aqueles que eram seus. Não bastava pregar, e não basta pregadores pregarem um bom discurso sobre amor. As pessoas não vão se satisfazer de discurso sobre amor, mas vão se satisfazer do próprio amor. Então Jesus ele construía com as pessoas uma relação que mostrava que Deus as amava particular e pessoalmente, de forma pessoal. As pessoas não querem apenas saber de doutrina sobre o amor. Discurso. É muito fácil dizer Jesus te ama, maravilhoso, escreve uma mensagem. Mas quando chega o momento de uma realidade de amor, a coisa fica meio diferente. Requer sacrifício, requer morte. Quando dizemos assim, irmão, eu te amo. Mas quando chega o momento dela vir na nossa casa e nós mesmos preparar um prato de comida para ele, fazermos uma refeição, passamos o dia anterior preparando aquilo para no dia seguinte vamos lá para a cozinha fazer, preparar e colocar na mesa. É outra coisa bem diferente a nossa expressão de amor. É quando realmente nós podemos dar a vida pelos irmãos. Algo assim que a pessoa se sinta realmente que você ama e não apenas diz de palavra. Porque Jesus nos amou até o fim, é um laço de amor. Então não é suficiente saber que Deus é amor. Olha, é necessário as pessoas sentir que Deus as ama de maneira pessoal. Isso é importante e é vital. Nós devemos, irmãos, o povo precisa saber que Deus as ama de forma pessoal. Nós não podemos ficar só pregando teologia do amor, nós precisamos viver, cada um de nós mostrar que ama. É uma amostra de que Cristo está em nós. Então, algo importante, não é só suficiente pregar o Evangelho, mas é necessário mostrar o Evangelho. Mostrar o Evangelho. Então, nós vemos que Jesus, ele mostra. Se nós lermos todo esse discurso, do capítulo 13 ao 17, Jesus, o que que ele fez com os seus discípulos? Primeiramente aqui, ele mostra no verso 1 que ele amou os seus que estavam no mundo até o fim. E depois ele sabendo que Deus tinha depositado tudo em suas mãos e que ia para Deus. Mesmo assim, Jesus não ficou empolgado, ah, eu já vou para o Pai e tudo, e vocês se virem aí. Não. Jesus, ele focou de prepará-los com todo carinho, com todo amor, aqueles que ele ia deixar neste mundo, porque eles iam reproduzir vidas, eles iam revelar Cristo para eles, para os outros, eles iam mostrar o que Cristo tinha revelado neles. Então, o Senhor teve todo o carinho e uma relação muito importante daqueles que querem ser servos de Deus, daqueles que querem servir a Deus. É esse laço de amor, esse vínculo de amor. Nada adianta nós pregarmos e pregarmos e pregarmos e nós não temos nenhum vínculo de amor com a nossa congregação, não adianta nada. Nós Estamos lá reunindo, daí saímos da reunião e vamos criticando este, criticando aquele e tudo mais. Então, hoje, realmente nós precisamos conhecer Jesus nesse atributo glorioso. Deus é amor. Também Jesus aqui levanta-se da ceia, verso 4, né? Cerca de Judas nós já compartilhamos, mas ele... Mesmo sabendo que Judas ia traí-lo, que já estava o diabo colocando no coração dele a tentação, mesmo assim ele foca nos discípulos, ele levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. E depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Começou realmente Jesus, segundo o princípio do Oriente, o lavar dos pés era antes de tomar a ceia. Aqui Jesus fez depois. Bom, por que razão Jesus ele quer lavar os pés aos discípulos? Ele disse para Pedro que se não te lavar, tu não tens parte comigo. Então, quer dizer, lavar é para continuar fazendo parte com o Senhor na sua vida, no seu ministério, no seu sacerdócio, porque realmente os pés são o quê? É aquilo que mais nós estamos tocando no mundo. Então há uma necessidade de que o sacerdócio seja consagrado sem contaminação do mundo. Jesus procurou lavar os pés deles. Mas veja a aplicação do amor de Jesus, né? Lá em Cantares, capítulo 2, verso 4. Aqui nos diz, porque Jesus ele fez o inverso do costume do Oriente. Primeiro tinha que se lavar os pés, e até providencial da parte de Deus, que eles chegaram nesse cenáculo, sempre tinha um criado ali que lavava os pés das pessoas que iam participar da refeição. Mas Jesus chega e não tem nenhum criado ali para lavar os pés. E nenhum dos discípulos se prontificou. Eles já sabiam desse costume, mas eles não se prontificaram a lavar os pés uns dos outros. Porque também era uma questão que os discípulos estavam disputando grandeza e tudo mais. Mas aconteceu o cenário, creio que providenciado pelo Senhor. Providenciado por Deus mesmo, porque o cenário se tornou inverso. Em vez de lavar os pés para comer, eles tomaram a ceia primeiro e depois Jesus lavou seus pés. Foi invertido. Então, verso 4 de Cantares diz assim: levou a sala do banquete, o seu estandarte em mim era o amor. Então, este, na verdade, é um princípio do Senhor Jesus. Um princípio de que é necessário conhecer o amor primeiro, para depois ser lavado. Às vezes, nós acabamos, tentando lavar uma pessoa, tirar sua sujeira, primeiro, antes de realmente servi-la em amor. Olha, o Senhor Jesus, ele fez isso com os discípulos. Primeiro derramou todo o seu amor, chamou eles para a sala do banquete, colocou a mesa para eles, serviu eles, inclusive serviu até Judas, serviu eles. Olha, quando nós experimentamos o amor da pessoa de Jesus, Depois Jesus pode pedir tudo o que ele quiser, nós vamos dar. Aí Jesus aponta: ah, você tem uma sujeirinha aqui que eu preciso tirar. Aí você vai dizer: puxa, pode tirar, Senhor, o que mais precisa tirar? O que precisa ser tirado? Porque nós vamos realmente estar constrangido. A Bíblia diz assim que o amor de Cristo nos constrange. Essa palavra também é usada para controlar. O amor primeiro controla, depois você corrige. Um pai que corrige sem dar amor primeiro não consegue controlar seus filhos. Então, o Senhor Jesus tem um princípio: nos ama primeiro, nos ganha o coração primeiro. Ah, depois ele vê a sujeira no nosso coração, a gente rasga o coração para ele limpar. Nós queremos muitas vezes limpar as pessoas e elas nunca vão render seu coração a nós porque nós não construímos um laço de amor, um vínculo realmente de que nós realmente podemos dar a vida por alguém. Então, não há flor que se desabroche sem o amor divino. Mas daí, quando realmente o amor divino inunda o coração, ele vai deixar ser lavado, limpado, purificado, vai poder permanecer, vai poder realmente fazer parte com o Senhor e vai se fazer parte do corpo de Cristo. Vai poder servir como ele foi servido, vai poder amar como ele foi amado. E assim é o princípio de Jesus. Como realmente o Senhor fez. E isso ele não fez só com seus discípulos, né? Ele fez com Judas também. Vamos ver João 13 aí. No verso 24, diz assim: então Simão Pedro fez sinal a este, porque Jesus tinha falado que alguém ia traí-lo, para que perguntasse quem era aquele de quem Jesus falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas, filho Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás e disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Aqui existe também outra manifestação do amor de Deus, onde Jesus oferece a última oportunidade para Judas. Quando alguém dava o bocado molhado, e ali Jesus estava servindo realmente, Judas molhou o pão no vinho e pôs na boca de Judas. Só punha na boca aqueles que eram irmãos, aqueles que amavam. Então Jesus estava colocando isso na boca de Judas, como se estivesse dizendo: Judas, eu te amo. Essa poderia ser a grande oportunidade de Judas se ele nesse momento se arrependesse, porque o mal que estava no seu coração estava acompanhando ele por muito tempo. E naquele momento Jesus o quis salvá-lo. Só que nesse momento, Judas, tão endurecido quanto a determinação da traição, ele deu lugar a Satanás naquele momento. Satanás entrou, porque diz a Bíblia no verso 2 que o diabo já tinha posto no coração de Judas que o traísse. Porque como que João descobriu que o diabo tinha posto no coração de Judas? Por causa dessa questão que Jesus colocou o pão e o vinho, pão molhado no vinho na boca de Judas. Então, João viu que verdadeiramente Deus é amor. Jesus amou até o fim, ofereceu-se, ofereceu, olha isso que eu vou fazer na cruz por você, por amor a você. Se você receber agora, neste momento, e pôs na boca de Judas o bocado molhado, pôs o pão molhado, e ali Judas tomou o bocado do Senhor Jesus, mas tomou com falsidade, tomou sem arrependimento, sem revelação, não tinha nenhuma consideração pelo Senhor. Aí o que aconteceu? Diz a Bíblia que aquilo que Satanás tinha posto no coração dele foi executado, entrou nele Satanás. Então, nesse momento, Jesus vendo que ele tinha dado lugar a Satanás, que Satanás entrou nele, Jesus falou: olha, o que você tem a fazer, faz-o depressa. Mas não era isto que Jesus queria dele. E daí, a palavra no verso 30 diz assim: e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era já noite. A noite desceu toda sobre Judas. Todas as trevas vieram sobre ele. A luz se apagou para Judas. Ele traiu a luz do mundo. Ele traiu o Cordeiro de Deus. Ele traiu o Filho de Deus. Mas a luz não deixou de brilhar para ele. O amor divino não deixou de brilhar. Às vezes o endurecimento vem na vida de alguém. É porque se alguém vai ouvindo Satanás por toda a vida, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Até que Jesus chega e oferece o pão. E ele não se arrepende. Esse capítulo 13 é realmente um recheio do amor de Deus que Jesus está revelando aos seus discípulos. É algo realmente esplendoroso, o amor de Jesus. Ele reúne particularmente com seus discípulos para mostrar os últimos segredos para eles e prepará-los para que eles estejam com ele. Eles teriam mesmo o cumprimento. Jesus veio a este mundo e chegou a hora dele ir para o Pai. Agora, os discípulos também cumpririam seu ministério na terra. Chegaria a hora de eles irem para o Filho, se encontrar com o Filho. E hoje eles estão com o Filho de Deus, deram sua vida pelo ministério de Cristo, por amar a Cristo, anunciar a Cristo. Mas depois que Judas se retira, Jesus faz uma declaração muito pessoal, mais íntima para aqueles que ficaram. O verso 31 diz: tendo eles, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Agora o tratamento deles é bem diferente. Se você notar no verso 33, o tratamento muda, porque estes são aqueles que ficaram. Estes são aqueles que vão até o fim com o Senhor. Então, o tratamento do Senhor Jesus é esse: filhinhos. É como se ele diz: meus queridinhos, meus filhinhos. Com todo amor e ternura, o Senhor está tratando seus discípulos. Ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, e eu vou-lo digo também agora. Então, agora vamos considerar. Vamos saltar da palavra filhinhos para o verso 34. Filhinhos, vírgula. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Como ele amou? Volta no verso 1. Até o fim. Até o fim. Nós devemos amar os irmãos até o fim. Se alguém se retirar e abandonar a Cristo, deixar de amar a Cristo e trocar Cristo pelo mundo e nunca mais voltar, aqueles que ficam têm que amar-se uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, também vós vos ameis. Quer dizer, da forma que ele amou, nós devemos nos amar. O ministério de Cristo está mais eficiente, mais poderoso, quando a igreja tem um testemunho de amor. Todos aqueles que servem, não servem por evidência, não servem por disputa de melhor lugar, melhor posição, não. Servem porque estão dispostos a derramar sua vida pelo povo eleito de Deus. Paulo disse: tudo sofro por amor dos escolhidos. Quer dizer, por amor, não sofrer por outra causa. Tudo sofro por amor dos escolhidos. Então, aí, nós devemos sofrer por amor porque tem realmente. É recompensa, é a revelação do Senhor Jesus Cristo. Agora diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Todos conhecerão que somos discípulos, se nos amamos uns aos outros. Irmão, não é pregar sobre o amor. Não é colocar uma mensagem na rede social. Deus é amor. Não é isto. É ir além do que verdadeiramente palavras. Assim, realmente, por isso e por essa razão, eu digo que é necessário nós nos enchermos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo conhece muito bem o amor de Deus. Ele conhece muito bem a Cristo. Ele tem realmente todo o conhecimento de Cristo. E nós precisamos de toda a provisão em Cristo, pelo Espírito, para poder amar como Jesus amou. Amados, diz a Bíblia, amemos não de palavras, mas por obra e por verdade. A verdade significa amar pelo amor que Cristo nos amou. E aí, Pedro diz: aqui Jesus está realmente consolidando uma equipe de apóstolos que poderia realmente expressar todo o amor de Deus. Eles teriam que viver assim para mostrar como é que Jesus é. Eles teriam que realmente amar uns aos outros. E amar realmente não é falar palavras de amor. Não é só o abraço que a gente está sentindo de dar uns aos outros. É muito mais que um abraço. É doação de vida. Talvez chegue o momento que vai requerer nossa vida. Então, chegamos aqui, né? Que realmente é um clímax onde nós vemos o Senhor Jesus dando a eles um novo mandamento. Eu sempre falo que esse novo mandamento, os 10 mandamentos foram escritos em fogo pelo dedo de Deus no Monte Sinai. O novo mandamento foi escrito na cruz do Calvário com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Aquele que ama pode dar mandamento sobre o amor. Aquele que ama verdadeiramente. Nós vimos assim que as pessoas elas são fáceis de organizar movimentos de teoria e tudo mais, organizações e tal, mas a vida em si ela já vem tudo ordenada. Vida é vida. Não precisa estabelecer regras para a vida. A vida de Deus, ela se reproduz. Por isso que precisamos do amor do Espírito. Cristo vai ser revelado, Cristo vai ser manifestado, Cristo vai ser expressado. Ainda que não preguemos, mas se Cristo for expressado como o amor de Deus na nossa vida, essa pregação é uma pregação sem voz, mas é uma pregação. É realmente uma revelação, que o Senhor realmente ganha o nosso coração, né? E que esse amor, como Jesus lavou os pés dos discípulos, é como que se agora estão com o pé limpo. Pise num terreno celestial agora. Pise num lugar mais alto. Vivam o meu amor. Não vivam para este mundo. Vivam para Cristo. E vivam expressando Cristo, amando uns aos outros, servindo uns aos outros. Porque Deus é amor através de Cristo. Amém? Graças damos ao Deus vivo, soberano Senhor, que reina soberanamente. Nós te damos glória e honra, Senhor Jesus, que o Senhor realmente ganhe o nosso coração. O Senhor sabe como ganhar, o Senhor sabe realmente como nos constranger. Pelo teu amor, e nós queremos verdadeiramente que esta revelação ocorra em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.